deveríamos discutir, por exemplo, a opção por este ou aquele equipamento e não outro, tendo em conta a articulação de todas as prioridades das despesas do país plasmada na Lei do Orçamento do Estado e as necessidades de equipamento e de modernização das Forças Armadas para o cumprimento da missão que a Constituição lhes atribui, a Constituição e não a União Europeia, a Constituição e não a NATO. Além das questões centrais no enquadramento, poderes e funções dos órgãos de soberania à luz do quadro constitucional, há outras importantes alterações a fazer à Lei da Defesa Nacional sobre questões concretas dos direitos fundamentais dos militares, cidadãos que servem a pátria nas Forças Armadas. Quanto às outras iniciativas em debate, designadamente o projeto de resolução do LIVRE, o PCP reafirma que o conceito estratégico de defesa nacional deve ser subordinado aos interesses nacionais e não à loucura belicista da União Europeia e da NATO, disse.
Obrigado. Senhora deputada Inês Sousa Real, PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava também por me solidarizar e acompanhar aquele que tem sido o sentido pesar em relação à morte do militar nas circunstâncias trágicas em que ocorreu. E em relação à proposta que hoje aqui é trazida, nós acompanhamos que efetivamente tem de haver mais transparência na contratação, nomeadamente em matéria de defesa, mas há também uma outra dimensão que não podemos esquecer. É porque o país tem deixado para trás aquilo que é a adaptação essencial e estrutural das nossas infraestruturas. Temos um aumento de mais de 25% no orçamento do Estado em relação ao ano anterior e o investimento tem existido em relação aos anos anteriores para a defesa, sem que, no entanto, isso venha acompanhado de um investimento no combate e na adaptação do território para o tornar mais resiliente às alterações climáticas, como tem feito, por exemplo, a Alemanha. E por isso mesmo o PAN acredita que ainda há aqui um caminho que tem que ser necessariamente feito na especialidade, que não apenas estarmos de forma mais cega a investir na defesa sem uma estratégia concreta do ponto de vista nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hernani Dias, PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, saúdo o debate hoje promovido neste plenário e as iniciativas legislativas que foram apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares em torno de uma matéria da maior relevância, a defesa nacional e o futuro das nossas Forças Armadas. Naturalmente, há diferenças entre os diplomas apresentados e ainda bem que assim é, porque o pluralismo é saudável e alguns merecem particular atenção. Contudo, importa também dizer com frontalidade que várias destas propostas levantam dúvidas significativas quanto à sua viabilidade prática, à sua utilidade operacional e, em alguns casos, ao risco de excessiva burocratização ou politização de matérias que exigem estabilidade, eficácia e capacidade de decisão. Em vários aspectos, estamos perante iniciativas mais declarativas do que executivas, que identificam problemas reais, mas que não apresentam soluções suficientemente densificadas, sustentáveis ou compatíveis com a realidade estratégica e operacional das Forças Armadas. Mas o simples facto de este debate hoje existir já diz muito sobre o caminho que foi percorrido nos últimos 2 anos. Durante demasiado tempo, a defesa foi remetida para segundo plano, marcada por insuficiência de investimento, degradação das condições de serviço e perda contínua de atratividade das carreiras militares, empurrando o número de efetivos para mínimos históricos. Foi o Governo da AD que recolocou a Defesa Nacional no centro das prioridades estratégicas do Estado e fê-lo com medidas concretas, com o reforço dos efetivos, invertendo a tendência de redução persistente, com a valorização dos recursos humanos, com a revisão de suplementos e incentivos, com a melhoria das condições de recrutamento e retenção e, sobretudo, com uma visão estratégica que compreende que não há capacidade militar sem pessoas motivadas, valorizadas e devidamente reconhecidas. Mas o Governo foi mais longe. Portugal antecipou para 2025 o objetivo dos 2% do PIB em investimento na defesa, assumindo claramente as suas responsabilidades internacionais no quadro da NATO e da União Europeia. E esta decisão não é apenas financeira, trata-se de uma decisão política e estratégica, que significa credibilidade, significa capacidade de resposta e que significa compreender que, afinal, a segurança deixou de ser um dado adquirido. Também o SAFE, com um montante de 5,8 mil milhões de euros, representa uma oportunidade particularmente relevante. Senhoras e senhores deputados, mas há algo que importa reconhecer. Este debate só acontece porque o Governo da AD devolveu centralidade política à defesa nacional. Foi o sucesso das medidas adotadas, a recuperação da confiança nas Forças Armadas e o novo posicionamento estratégico de Portugal que obrigaram os partidos a olhar novamente para este setor. E isso é por si só revelador, porque durante anos discutiu-se o declínio. Hoje discute-se o futuro e essa é também uma vitória política deste Governo.
Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento, mas não vai ter tempo para esclarecer. É um pedido de esclarecimento do LIVRE. Tem 3 segundos para o efeito. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A pergunta é simples. Sr. Deputado Hernani Dias, concorda o PSD ou não que é urgente atualizar o conceito estratégico nacional, defesa nacional, à luz da realidade de hoje em dia geopolítica, conforme o LIVRE vem expor? Obrigada.
Muito obrigado. Fica a resposta para dar noutra ocasião. E para o encerramento, Sr. Deputado. Uma intervenção ainda, então. O Sr. Deputado João Almeida tem 45 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu coloquei há poucos pedidos de esclarecimento ao Partido Socialista porque, de facto, interessava perceber porque é que o Partido Socialista traz estas propostas neste momento. E, sinceramente, acho mesmo que não tem razão para o fazer. Há a questão política de ter passado para a oposição, isso é muito pouco para justificar. No fundo, o Partido Socialista sabe que não faz sentido trazer para o Parlamento o debate de todo o conceito estratégico de defesa nacional. Sabe perfeitamente qual é a intervenção que têm as instâncias da defesa, os vários ramos, e que nós discutirmos os princípios e haver uma concretização desse mesmo conceito estratégico. Depois, a mesma coisa da lei de efetivos. Nós não estamos a falar das grandes aquisições ou das grandes reformas nas infraestruturas, como falamos na LPM ou na LIM. Estamos a falar do próprio contingente de cada um dos ramos. Não faz sentido nenhum ser a Assembleia da República. Era a mesma coisa que os quadros de pessoal dos ministérios agora virem para a Assembleia da República. Não faz sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, para encerrar, o deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei aqui trazido pelo Partido Socialista visa 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, aproximar a governação da visão dos portugueses em nós representados, criando consensos políticos e mecanismos de cooperação que alavanquem a política de defesa a médio e a longo prazo. Em segundo lugar, dar ao Parlamento mais acesso à informação, mas acima de tudo, maior amplitude no debate democrático, com vista ao fortalecimento das decisões a médio e a longo prazo. Em terceiro lugar, uma maior previsibilidade na gestão dos recursos mais importantes das Forças Armadas, os nossos militares. Para que fique claro, nós conhecemos bem as funções de cada órgão político e não nos queremos substituir ao Governo na sua missão executiva. Mas queremos aumentar o acesso do Parlamento à informação e valorizar a tutela das Forças Armadas pelo poder político. Queremos influenciar positivamente a ação de planeamento e de definição estratégica das políticas de defesa, deixando ao Governo aquilo que é do Governo, a execução. Estamos, obviamente, disponíveis para acolher em sede de especialidade e para melhorar estes diplomas com os contributos de todos, diploma que esperamos ver aprovado, porque a defesa nacional importa a todos e merece que ultrapassemos as nossas divergências para encontrar caminhos comuns ao serviço das Forças Armadas Portuguesas e de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Com esta intervenção termina os nossos trabalhos. A próxima sessão amanhã começa às 10 horas e a ordem do dia já se encontra distribuída e disponível para consulta nos suportes institucionais da Assembleia. Até amanhã. Boa noite.